Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui agora para o nosso Palavra de Especialista de hoje. Eu estou conversando com o Júlio Aurélio Viana Lopes, ele é pesquisador da Fundação Cássio Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e autor do livro Cooperativismo Contemporâneo, Caminho para a Sustentabilidade. Júlio, você estava falando agora há pouco, eu citei o exemplo da Argentina e você desenvolveu um raciocínio e mostrou que em vários países existe também uma participação governamental, uma legislação que favorece o cooperativismo, que parece não ser muito o nosso caso aqui no Brasil. Você nessa pesquisa, você também contemplou o trabalho no Legislativo? Quer dizer, existem muitos projetos no Legislativo? Estou perguntando porque eu estou aqui na Câmara dos Deputados, né? A Rádio Câmara da Câmara dos Deputados. Você também acompanha um pouco essa movimentação junto ao Legislativo ou não?
Eu, no caso do Brasil, você está se referindo, né?
Brasil,
Eu acompanhei, isso está na pesquisa, no que diz respeito às 20 maiores economias. Porque como as 20 maiores economias são o núcleo da economia global, então eu esmiucei mais como anda o movimento legislativo nesses países. No caso do Brasil, que é onde há menos movimento legislativo de mudança.
É mesmo, né?
Porque, infelizmente, a única lei que é tão antiga quanto a nossa, das 20 maiores economias, é a da Arábia Saudita, que é de 1961, 10 anos antes da nossa, que já é muito antiga, já é completamente obsoleta, que é de 1971, a Lei 5674. Mas essa legislação, essa mudança legislativa já foi praticada por todos, inclusive pela Arábia Saudita, parcialmente. A Arábia Saudita já tem uma legislação que libera as cooperativas de seguros, e as cooperativas de seguros deslancharam na Arábia Saudita a ponto de dominarem a área de seguros. Elas são dominantes, elas são 80%, 70% da área de seguros, do ramo de seguros na Arábia Saudita. Embora a lei de 61 deles consiga ser ainda mais burocrática do que a nossa. É importante chamar a atenção disso, Irina, porque nós, ao longo desses anos, há mais de 10 anos, há 15 anos, ou mais, aliás, há 20 anos, que o Brasil vem fazendo alguns esforços legislativos no sentido de simplificar, não é verdade? Simplificação tributária, simplificação das micro, pequenas, médias empresas, quantos programas de desburocratização, mesmo antes do fim da ditadura, não é verdade? Já tivemos. E as cooperativas não participaram de nada disso. Elas não foram objeto desses programas todos, desses esforços de desburocratização e de simplificação.
Quer dizer que se eu me juntar com algumas pessoas e quiser, digamos assim, formar uma cooperativa, não vai ser fácil, né?
Não vai ser nada fácil.
Você
tem que juntar 20 pessoas.
20 pessoas.
Que é um número grande.
É.
Você vai ter que ter mais livros de controle do que uma empresa comum.
Enfim, é
muito burocrático.
Desestimula, né?
A lei é desestimulante. O que não é surpresa, tá, Irina? Porque ela foi feita em 1971, final de 71, começou a vigorar em 72.
Governo Médici.
Auge da ditadura.
Auge da ditadura.
Por um governo que obviamente, pretendia controlar as cooperativas,
claro,
mais do que estimulá-las.
Claro, claro. Agora, deixa eu te perguntar, uma coisa que me... Quer dizer que, então, é difícil criar uma cooperativa, então... As pessoas têm que se juntar 20 pessoas, têm que enfrentar uma burocracia danada. Agora, a legislação poderia eventualmente mudar esse quadro e facilitar a criação da cooperativa no Brasil. Isso é o que eu deduzo que você está falando.
Esse é o ponto.
Agora, no seu livro tem uma referência, eu me lembro assim, mais ou menos rapidamente, que você fala em coopergatos. O que é coopergato?
Ah, isso é porque cooperativas de trabalho têm sido falseadas no Brasil.
Sim.
Então, esse nome não é meu, é um nome que é utilizado no meio cooperativista para designar falsas cooperativas de trabalho.
Falsas cooperativas,
né? Que, na verdade, tem um dono efetivo, né? Legalmente são cooperativas apenas no papel. Esse tipo de prática tem que ser combatido e tem sido combatida, inclusive pela Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a OCB, a entidade nacional do cooperativismo no Brasil. Tem combatido, juntamente com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem tido uma atuação muito, muito veemente com essas falsas cooperativas. Agora, eu faço uma crítica no sentido de melhorar o combate.
Sim.
Porque eu vi que alguns países têm essa fiscalização, como tem aqui no Brasil, mas essa fiscalização ela é feita no sentido de instigar a conversão dessas cooperativas, dessas falsas cooperativas, em verdadeiras cooperativas, e não em simplesmente indeferir o seu registro, enfim, caçar o seu registro, declará-las nulas, anular seu registro. A nossa fiscalização é muito formalista.
Sim.
E não deveria ser assim, né? Até porque, você sabe, Irina, a minha referência são os 13 países que conseguiram tornar a cooperação algo do cotidiano, as cooperativas como algo do cotidiano de todas as pessoas. E eles só conseguiram fazer isso porque há uma política de Estado, não apenas de um governo, desse ou daquele governo.
Tá certo.
Mas uma política de Estado, tá, suprapartidária, consagrada, geralmente consagrada até nas constituições, para que a cooperativa seja vista como um negócio bom para a sociedade em geral. Eu comecei a fazer essa pesquisa por causa da sustentabilidade. Eu estava buscando uma alternativa de mercado, de como combinar o mercado com a sustentabilidade. E foi nessa busca que eu encontrei o cooperativismo, né? Eu não conhecia o cooperativismo no Brasil, em lugar nenhum, apenas um pesquisador cuja prática cooperativa se limitava à coordenação de grupos de pesquisa na casa de Rui Barbosa.
Uhum.
Mas mas foi uma boa surpresa encontrar uma alternativa que consegue combinar o mercado e a sustentabilidade, que é o cooperativismo. Eu acho que o mais importante, a partir do momento que eu encontrei o cooperativismo, eu passei a enxergar que mais importante que controlar a competição é promover a cooperação. Então, eu acho que a cooperação é o melhor caminho para a sustentabilidade. Por isso esse livro está sendo distribuído pelo SESCOOP do Rio de Janeiro. Eu vou dar o telefone aqui para quem quiser, no Rio de Janeiro, 21-2232-0133. Esse livro está sendo distribuído gratuitamente, porque é um livro para divulgar o cooperativismo no Brasil.
Oi, Júlio, fala de novo esse telefone aí, por favor.
Então, o telefone do SESCOOP do Rio de Janeiro, que é onde esse livro pode ser encontrado, ele gratuitamente, é 21
Rio de Janeiro.
21 Rio de Janeiro, 2232-0133.
Ok. Muito bem. Júlio Aurélio Viana Lopes. Júlio, eu quero agradecer a sua presença, né, essa tua contribuição para a gente entender um pouco o que é cooperativismo, não é? Esse teu livro que está aqui nas minhas mãos, Cooperativismo Contemporâneo, Caminho para a Sustentabilidade. Você já deu a dica aí de como obter esse livro, que pode ser obtido gratuitamente. Eu quero agradecer, isso, então, esses esclarecimentos todos.
E só para dizer também que ele foi editado aí por Brasília,
Com
a Confebras.
Uhum.
A Confebras, quem editou, a Confebras é uma central de cooperativas de crédito.
Uhum.
Então também faz parte do movimento, também está dentro desse esforço de divulgar o cooperativismo.
Okay.
E quero te dizer também que estou à disposição para qualquer debate, enfim. Espero que o cooperativismo se torne algo da agenda, pelo menos da agenda intergovernamental, com os vários ministérios, enfim, com a Câmara dos Deputados. Espero estabelecer uma interlocução.
Valeu, muito obrigado, hein, Júlio. Até
muito
a próxima, então.
Até a próxima, Irina. Muito obrigado.
O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Márcia Fernandes, trabalhos técnicos de Paulinho de Souza e apresentação de Nimar Simões.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.